Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná em alerta novamente. Caso suspeito de coronavírus é investigado em Guaíra. Polícia Militar acredita que onda de vandalismo causada no centro de Curitiba em 3 dias foi causada pelas mesmas pessoas. Na terceira reportagem da série Esporte para Todos, os desafios dos atletas que dependem de patrocínio para competir. E você vai conferir ainda como está o movimento nas estradas do Paraná na volta do feriadão de carnaval. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Chove desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira em várias cidades do Paraná. Em Curitiba e região metropolitana, Maringá e Londrina no norte, Paranavaí e Umuarama no noroeste, Ponta Grossa nos Campos Gerais e Cascavel na região oeste do estado. Ao longo da tarde são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de raios. Em Apucarana, na região norte, a máxima é de 21 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, máxima de 34 e na capital as temperaturas variam entre 15 e 21 graus nesta quarta-feira. E atenção, a Marinha divulgou nesta terça-feira um alerta sobre a possibilidade de ventos fortes atingirem o litoral do Paraná, bem como o litoral norte de Santa Catarina e a faixa litorânea paulista entre a manhã desta quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, a formação de uma frente fria pode provocar ventos de até 70 km por hora. A Marinha alerta aos navegantes para que não saiam com suas embarcações sem antes consultar os avisos de mau tempo divulgados em seu site e informações meteorológicas atualizadas. A Polícia Militar afirmou nesta terça-feira que possivelmente o tumulto e os atos de vandalismo que ocorreram no Centro Histórico de Curitiba foram provocados pelas mesmas pessoas. Desde a noite de sábado, a região do Largo da Ordem foi cenário de vandalismo, furtos e confronto entre vândalos, guarda municipal e PM. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram pessoas quebrando vitrines de lojas, correria, tiros de bala de borracha e muito lixo na região central da capital. O inspetor da Guarda Municipal de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Júnior, afirmou que esses mesmos vídeos estão sendo verificados pela área de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil. Moradores revoltados com a morte de Luiz Gustavo da Silva, de 11 anos, em Apucarana, no norte do Paraná, invadiram e atearam fogo na casa do adolescente suspeito de atirar e matar o menino. A polícia investigou o caso e a expectativa é que o adolescente se apresente à delegacia até o fim desta semana. Um caso suspeito de coronavírus foi registrado nesta terça-feira em Guaíra, no oeste do estado. Um homem que esteve na Itália procurou uma unidade de pronto atendimento na cidade. A repórter Franciele Tien tem mais informações.
Um morador de Guaíra procurou a unidade de pronto atendimento 24 horas da cidade na manhã de terça-feira de carnaval. O homem apresentava sintomas semelhantes ao coronavírus. Por esse motivo, foi colocado em isolamento domiciliar. Conforme o setor de enfermagem da unidade de saúde, apesar dos sintomas serem superficiais, a preocupação está no fato do guairense ter estado na Itália, onde casos da doença já foram confirmados. Como o homem está com gripe, mas sem febre, o protocolo exige exames detalhados de quem esteve em cidades com o foco do coronavírus. Os agentes de saúde realizaram a coleta do material, que foi encaminhado a Curitiba para a realização de exames que devem confirmar ou destacar a presença do coronavírus. O resultado deve ficar pronto em 2 dias. Ainda segundo a unidade de saúde, as pessoas que tiveram contato com um homem também estão sendo monitoradas. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
O Brasil confirmou nesta terça-feira o primeiro caso do novo coronavírus. Trata-se de um homem que esteve na região da Lombardia, norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele viajou a trabalho e sozinho. O Ministério da Saúde do Brasil divulgou a informação inicial de um teste positivo e disse que uma contraprova já foi realizada e será divulgada nesta quarta-feira. 12 pessoas já morreram na Itália em decorrência da doença. Bolsas e patrocínios dão condições e incentivam a prática do paradesporto, mas ainda não dão conta de todas as necessidades dos atletas, principalmente os de alto rendimento. Confira a terceira reportagem da série Esporte para Todos com a repórter Amanda Yargas.
Esporte para Todos.
Nos últimos anos, várias políticas públicas e patrocínios contribuíram para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil. Em 2001, a Lei Agnello-Piva determinou que 2% da arrecadação bruta das loterias federais sejam destinadas aos comitês olímpico e paralímpico brasileiro. O Comitê Paralímpico recebe 15% deste valor. A Caixa Econômica Federal também passou a patrocinar o Comitê Paralímpico em 2011, com investimento em modalidades, atletas e, recentemente, em um centro de treinamento em São Paulo. Além disso, o programa Bolsa Atleta do governo federal destinou em 2020 cerca de 21% dos seus recursos para esportes paralímpicos, contemplando 1.334 atletas. Já o governo do Paraná tem em seu calendário de jogos oficiais o Parajapes, uma competição exclusiva para pessoas com deficiência que envolve 1.200 atletas. O Programa Estadual de Bolsas, o Geração Olímpica, que tem o patrocínio da Copel, concedeu 219 bolsas para atletas com deficiência em 2019. A coordenadora do programa, Denise Golfieri, conta quais os resultados alcançados com esse investimento.
A gente tem em torno de uns 80 atletas dentro do estado do Paraná com potencial para serem campeões mundiais, paralímpicos e parapanamericanos. E foi através desse programa, foi através desse entendimento, do incentivo que a gente deu para eles, que a gente pôde aí colher frutos de campeões mundiais, de medalhas paralímpicas, muitas medalhas parapanamericanas. Então, é resultado desse incentivo que a gente fez para eles.
Os paraatletas também precisam de técnicos, equipamento, transporte, alimentação especial, viajar para as competições, acompanhamento de equipe médica, como todo atleta, ou ainda mais especializados. E tudo isso tem um custo. Daniel Jorge da Silva, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, comentou que o esporte de alto rendimento exige tempo de dedicação aos treinos, o que pode ser difícil de conciliar com uma jornada de trabalho comum.
Para atleta de alto rendimento que precisa treinar 4, 6 horas por dia, aí, né, trabalhar mais 8 horas, aí fica uma jornada bem pesada. Então, patrocínio, né, bolsa atleta, o que for aí, com certeza é muito bem-vindo. Eu fiquei de 2012 até 2019 somente com o esporte, né, e tava... Até a Paralimpíada do Rio estava indo muito bem, assim, tipo, tinha patrocinadores, tudo. Após o encerramento da Paralimpíada do Rio, tipo, sumiu tudo.
45% dos atletas brasileiros que participaram das Paralimpíadas do Rio recebia Bolsa Atleta, segundo uma pesquisa do Datasenado, realizada na época das competições. 16% recebiam recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e 15% tinham patrocínio de empresas estatais. No entanto, 88% consideraram esses investimentos insuficientes. Ainda segundo o levantamento, a quantidade e qualidade dos espaços para a prática de esportes adaptados foi considerada ruim por mais da metade dos atletas. A técnica de esgrima em cadeira de rodas, Tabea Alves, analisa esse quadro.
Às vezes o que dificulta para eles é um pouquinho o acesso aos locais que fornecem esse tipo de serviço, né? Não são muitos. E acabam, às vezes, também precisam se deslocar em grandes distâncias, como ir de ônibus de um lado de um lugar para o outro, ou até conseguirem comprar um carro adaptado, ou como essa locomoção, eu vejo que, às vezes, dificulta um pouquinho para eles terem acesso ao esporte. E, na verdade, no Brasil, fora o futebol e talvez um pouco o vôlei, quase todas as modalidades têm pouca visibilidade, tanto no olímpico quanto no paralímpico, né? E aí, como é um público menor, como é uma, são modalidades ainda mais desconhecidas no meio paralímpico, claro que essa visibilidade ainda baixa mais ainda, né? Ela já tem melhorado, até porque existem muitas formas de incentivo hoje, e isso tem trazido mais visibilidade, até porque o atleta precisa se expor mais, precisa ir para as mídias, e isso traz mais retorno, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Amanhã, na quarta reportagem da série Esporte para Todos, vamos ver o paradesporte como uma ferramenta de reabilitação, independência e inclusão social. Não perca as histórias dos atletas. A seguir, universidades estaduais do Paraná ofertam cursos de idiomas à população. E confira como está o movimento nas estradas do Paraná na volta do feriadão de carnaval.
O Paraná em Rede volta já.